Olá, pessoal. Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e que prazer estar aqui com vocês com o terceiro episódio da série Mineiras na Ciência. Você sabia que o Brasil tem entre 45,1% e 55% de pesquisadoras mulheres? Estes números foram levantados através de um relatório da Unesco e publicado no ano de 2018. Outro dado importante que foi levantado é que na academia, se tratando de profissionais contratados, 49% das publicações científicas brasileiras tiveram como primeira autoria pesquisadoras entre os anos de 2011 e 2015. Significa um aumento considerável comparado aos 38% de publicações entre 96 e 2000. Só na Universidade Federal de Minas Gerais, dos 24.642 pesquisadores com gênero definido, 11.568 são mulheres, o equivalente a 46,9%. As áreas de pesquisa onde as mulheres mais atuam são ciências biomédicas e saúde, ciências da vida e da terra e ciências físicas e engenharia. Neste mês de fevereiro, vamos conversar com algumas dessas mulheres por trás da ciência no Brasil. Ouvir suas histórias, os sucessos dos seus trabalhos e os desafios que ainda enfrentam. Inclusive, porque dia 11 de fevereiro foi o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Então, é uma forma da gente poder trazer esse assunto para a mesa e incentivar cada vez mais mulheres para essa área. Se você quer saber mais sobre essas mulheres, fiquem ligados aqui aos sábados e domingos na Rádio Band News Belo Horizonte, a partir das 16 horas. E depois, claro, todas essas entrevistas vão subir para as plataformas de podcast. Aqui sempre presentes comigo, me dando super apoio, Bruna Barbosa e Felipe Rosa, meus eternos e maravilhosos parceiros. E minha convidada de hoje é a Zélia Profeta. Gente, prepare-se para o currículo, tá? Graduada em farmácia pela UFMG, mestre em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e doutora em parasitologia pela UFMG. Já foi vice-diretora de pesquisa da Fiocruz Minas e hoje é diretora em segundo mandato da Fiocruz em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Zélia!
É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, Zélia, a sua disponibilidade, uma mulher tão representativa aí na ciência mineira, que está à frente de uma das maiores instituições de renome aí na tecnologia, na inovação, na ciência brasileira. Hoje aí no seu segundo mandato, né, como diretora da Fiocruz. Mas antes da gente chegar nessa sua posição de hoje, que com certeza vem aí com muitas responsabilidades, né, Zélia? Inclusive nesse mundo atual que a gente está vivendo, né, nessa realidade louca e inesperada que estamos vivendo, eu quero começar com a sua história do início. Hoje você é uma mulher aí de peso que representa a ciência brasileira, a ciência mineira. Mas como que tudo começou? Como que você, Zélia, sentiu esse desejo, essa vontade, o interesse em trilhar esse caminho?
Antes de entrar, então, um pouco na minha trajetória, eu quero saudar a iniciativa. Eu acho que programas como esse são muito importantes, chamando a atenção aí para a importância das meninas e mulheres na ciência, porque eu acho que a partir dessa discussão a gente vai aumentando aí o interesse de meninas, né, delas seguirem a carreira, né, da ciência, e que é muito importante. E também essa atividade em função do dia 11, né, 11 de fevereiro, como você bem colocou, que foi uma iniciativa, então, da Organização das Nações Unidas e muito em função da Agenda 2030 e com o objetivo, um dos seus objetivos, que é o fortalecimento da participação de mulheres e meninas na ciência. Então, parabéns pela iniciativa, eu acho que ela é fundamental, e cada vez mais é fundamental que a gente traga esse debate. Bom, eu comecei, o meu interesse, eu estudei sempre em escolas públicas, nas escolas muito boas aqui de Belo Horizonte. Então, eu estudei no Pedro II, depois fui para o Instituto de Educação, depois fui para o Colégio Técnico da UFMG, depois, como se falou, fiz farmácia, E desde cedo eu sempre me interessei por descobrir coisas, né? Aquela visão romântica, né? De quem faz ciência descobre coisas. Mas eu me encantei mesmo e nunca gostei muito dessa coisa de rotina, de todo dia fazer a mesma coisa sempre, né? Então, à medida que eu fui estudando e me formando, cada vez mais eu aumentando meu interesse de atuar em pesquisa, né? Em pesquisa em saúde, até pela minha formação ao longo dos vários anos, e me encantei muito quando eu descobri a Fiocruz, descobri por uma professora, descobri a Fiocruz aqui de Minas Gerais, né? E me encantei muito pela missão da Fiocruz. Então, a Fiocruz é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, e a missão da Fiocruz é gerar conhecimentos e tecnologias em saúde para fortalecimento e consolidação do SUS e para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil. E tem também a missão da Fiocruz tem muito a ver com redução de iniquidades. A Fiocruz é uma instituição que tem pesquisa básica, pesquisa aplicada, formação de profissionais de saúde, fábrica, né, a Biomanguinhos, que agora está muito falada por causa da vacina, né? É a maior produtora de vacina para a febre amarela no mundo. Tem a Fiocruz também, tem uma fábrica de medicamento, que é Farmanguinhos, dois hospitais. Então, eu sempre fui muito encantada com esse universo, que é a Fundação Oswaldo Cruz. E uma professora, quando eu estava formando e viu que eu não queria atuar em farmácia, ela falou assim: já sei para onde você vai. E aí, tinha naquele momento, eu estou 30 anos na Fundação Oswaldo Cruz, naquele momento tinha uma vaga para técnica de laboratório no Instituto René Rachou. Eu passei, né, para essa vaga e aí fui fazendo a minha carreira e fiz a pós-graduação, entrei para a carreira de pesquisa, depois, como você disse, fui vice-diretora de pesquisa e hoje estou no meu segundo mandato como diretora. Mas atuei ao longo da minha vida no Instituto, sempre pensando na instituição como um todo e como é que a gente poderia contribuir na organização do Instituto, no fortalecimento do Instituto, para a Fiocruz cumprir a sua missão. Então, desde cedo, eu tinha um desejo que se concretizou entrando, então, para a Fundação Oswaldo Cruz, que é a minha instituição querida do coração e que eu acho que é um orgulho para o Brasil, como as várias instituições públicas, as muitas que a gente tem. A gente estava antes aí conversando sobre a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Minas Gerais é um estado que tem uma característica muito importante, porque tem um conjunto enorme de instituições de ensino superior distribuídas em todo o estado, então uma capilaridade grande de formação de pessoas, inclusive com grande potencial para pesquisa.
Você falando aí da Fiocruz, realmente, a gente tem que ter orgulho, principalmente porque ela é hoje, né, a instituição de mais destaque, né, na ciência, tecnologia e saúde da América Latina. E da onde que vem muito das pesquisas, dessa inovação, inclusive as vacinas. A gente vai entrar um pouquinho, obviamente, nesse assunto aí do que a gente está passando. Mas eu quero ressaltar aqui uma curiosidade que vem se destacando, Zélia, em várias entrevistas que eu venho fazendo com várias mulheres, que é essa referência das mulheres em relação às suas professoras ou seus professores. É claro que referência, a gente sempre olha para aquela pessoa que talvez seja a mais próxima a nós, né? Então, assim, é por isso que essa questão da referência de meninas terem outras referências de mulheres no meio, porque aproxima, né? Tangibiliza, eu acho que essa é a palavra bacana de se usar, tangibiliza e torna aquilo real, possível. E você não foi a única que falou aqui de como que você foi inspirada ou alavancada ou até, assim, motivada por professoras que apontavam, às vezes, um caminho, davam, às vezes, uma coordenada, um conselho. E eu falo assim, você hoje, você se vê nessa posição também de referência? Você tem a ideia de como você pode, como uma mulher que já está num cargo de diretoria, influenciar outras mulheres que estão aí trilhando esse caminho? E como que você acha que você faz isso no seu, na prática, no seu dia a dia?
Eu acho que é interessante essa pergunta, né? Porque essa coisa do exemplo e da possibilidade da gente estar em determinados espaços, eu acho que é fundamental, pelo exemplo e pela possibilidade de definição de caminhos, de políticas, de processos que contribuem para a gente poder chegar onde a gente chega, né? Eu acho que tem uma coisa na história aí das mulheres, né, na ciência, que você menciona, inclusive, no início, né, na sua fala, porque, vamos lá, as mulheres elas entram muito tardiamente no mercado de trabalho e na educação, né, e em geral sempre com atividades muito precárias. Isso no mundo, né? No Brasil, a gente vê um aumento, né, da participação das mulheres na ciência, principalmente a partir de 2010. Você fala, inclusive, no aumento das publicações, comparando 2011, 2016 com anos anteriores. E é isso mesmo, a partir de 2009, 2010, a gente vê um aumento de mulheres participando na ciência. Por que eu estou dizendo isso? Isso não é à toa, né? É resultado de políticas que vão favorecendo e vão contribuindo e facilitando a participação das mulheres nesse campo. E como é que eu vejo a importância, né? Hoje, então, a gente tem um aumento dessa participação, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, que é a participação das mulheres em cargos de direção de grandes instituições, né? De chefias de departamento, ainda é um cenário onde você vê a predominância masculina de homens e brancos.
Isso não só para ressaltar o que você está falando, não somente em instituições públicas, mas também nas empresas
também
privadas.
Os
cargos de liderança, principalmente no Brasil, isso é uma realidade do mundo, igual você falou, é uma realidade do mundo ainda. No Brasil, apenas 3% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E não é só ser liderança, né, Zélia? É porque ali se tomam decisões.
Exatamente.
Então, isso é o que é o importante ponto que a gente precisa sempre trazer para a mesa.
Liderança nesse sentido, de ocupar cargos de alta direção, onde você tem condição de tomar decisões importantes e que mudam o futuro das pessoas, né? Então, assim, eu acho que a importância, né, esse meu papel nessa história é um pouco isso, é mostrar para várias mulheres, para meninas, que é possível, né, a gente chegar. Eu acho que é possível e é importante que a gente esteja nesses cargos, porque é possível a partir de construção de políticas que favoreçam isso, né? Que favoreçam a chegada dessas mulheres até ocupando cargos importantes de decisão. Então, acho que tem essa importância. Além disso, eu acho que no meu caso, em particular, tem uma importância também por ser negra, né? Porque quando a gente fala de mulher, já existe uma diferença grande quando se compara com homens. Quando a gente fala, então, de mulher negra, aí você tem aí
e menos... E essa porcentagem cai ainda mais.
Muito mais, né? Então, eu acho que se tiver alguma importância a minha participação, eu acho que é muito nesse sentido de poder contribuir, então, com a construção de algo que possa favorecer a participação de mais mulheres, de criar políticas, de trazer o debate, de dentro da instituição pensar, por exemplo, essa é uma preocupação da Fiocruz como um todo, né? Você sabe que a presidente da Fiocruz é uma mulher, em 120 anos de fundação é a primeira vez que a gente tem uma mulher presidindo a Fiocruz, que é uma socióloga, né? E está fazendo um trabalho extremamente importante, e uma das coisas que a Anísia colocou logo no início do seu mandato, editais que a gente tem internos, colocando, por exemplo, o tempo de maternidade, né, de uma pesquisadora, não interferir lá, quando ela concorresse em algum edital, quando fôssemos fazer lá a contagem das publicações e tal. Então, o tempo da maternidade não atrapalharia, porque atrapalha muito, né, todas nós sabemos, nessa contabilidade. Então, acho que é fundamental, porque aí a gente começa a fazer e definir coisas que favorecem a participação das mulheres de forma mais efetiva nesses espaços.
Zé, ele é um trabalho de força coletiva.
Respondi.
Né? Não, e você respondeu maravilhosamente bem. Eu acho que isso tem que ser trazido mesmo, porque a gente tem que ressaltar esses pontos. Agora, eu tenho certeza, assim, o que me faz perguntar agora é o seguinte: a gente sabe que é uma força coletiva, a gente sabe que se apenas, no caso geral, né, 3% das mulheres que ocupam cargos de liderança no Brasil, isso, né, a gente está falando um pouco mais sobre a área de corporativo mesmo, da área privada, os outros 97% são os homens, né? Então, traz também a importância de falarmos com os 97%. Yes. E de sempre sermos extremamente claras de que aqui ninguém está querendo competir com o que já, das competências que já existem, e sim complementar a essas competências. O mundo só tem a ganhar quando competências masculinas se juntam a competências femininas. E aí eu queria saber de você, o quanto que essas competências, tá? Aí a gente está falando de capacitação, de preparo, do estudo, que você acha que pesou no seu currículo para que você fosse, né, essa mulher escolhida para trilhar esse caminho e hoje assumir esse cargo de liderança. O que, que você acha que diferenciou para você? Porque eu acho assim, às vezes as pessoas possam pensar, poxa, que bacana, a Zélia já está há 30 anos lá na fundação, na Fiocruz, né? E é uma mulher negra. O que, que você acha que você fez de diferente ou que não deveria ser feito de diferença? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas assim, porque deveria ser uma coisa orgânica, mas eu falo, alguma coisa no seu, na sua trajetória te diferenciou de alguma forma ou qualquer outra pessoa para ser colocada numa posição como essa, né?
Antes de responder isso, eu só queria chamar a atenção para uma coisa que você coloca, que também é muito importante, que é com relação aos 97, né? Eu acho que tem uma questão que não é uma disputa por disputa, não é uma competição por competição, né? Não é uma guerra de sexos, né? Mas um entendimento que essa diversidade, ela é fundamental. À medida que, quanto, isso está mostrado, inclusive, já tem trabalhos mostrando isso, quanto mais diversidade, melhor é, porque são olhares diferentes, experiências diferentes, formas de entendimento diferentes, e isso só se tem a ganhar quando você tem essa diversidade em qualquer ecossistema, né, vamos dizer assim. Mas o que é que me fez chegar onde eu cheguei? Eu acho que tem muito do interesse muito particular, né? Por exemplo, dentro da Fiocruz, eu sempre tive um olhar para o conjunto do Instituto, né? Então, não só, e o só com todas as aspas, porque não é só, é muita coisa quando a gente está trabalhando com os nossos projetos de pesquisa, é muita coisa, mas eu sempre tive uma preocupação grande, por exemplo, quando eu entrei, a gente trabalhava com animais de laboratório, né? Dentro de todos os princípios éticos e tal, mas eu achava que a gente precisava melhorar a formação das pessoas que trabalhavam com os animais. Então, isso não era o meu objeto de trabalho, né? Mas eu discutia com o diretor da época que era importante a gente criar cursos para aquelas pessoas. E o diretor teve essa pessoa também que foi muito importante na minha vida, um pesquisador da Fiocruz, que chama Naftali Katz. Ele falou assim para mim, o que você quiser fazer para melhorar o Instituto, terá o meu apoio. Então, a partir daí, eu que já tinha essa vontade de pensar o todo, favoreceu muito a minha atuação pensando o coletivo. Porque o que sempre me guiou na Fiocruz foi a missão da Fiocruz. Então, e eu sempre falo que a missão tem que ser meio que seu mantra quando você entra, quando você põe o seu pé dentro da instituição que você trabalha, a missão tem que ser meio que seu mantra. E a missão da Fiocruz, né, essa coisa de gerar conhecimentos, tecnologias, para consolidação do SUS, para fortalecer o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e para redução de iniquidades, e melhorar a vida das pessoas, isso foi o que sempre me motivou, e aí eu também sempre pensei em instituição de forma mais ampla do que dentro de um meu projeto de pesquisa e tal. Eu acho que isso foi uma das razões para eu chegar também aonde é que eu cheguei.
E isso, eu fiquei super feliz de ouvir isso, porque é um dos grandes pontos que fazem grandes instituições, grandes empresas, que é a democratização do conhecimento. E ninguém... É aquela velha história, né, Zélia? Eu falo assim, é claro que a gente quer mais diversidade, é claro que a gente quer mais mulheres, mais negros, mais LGBTQ+, nos cargos de liderança. Agora, jogar... o que acontece muito é que esse trabalho de preparar pessoas de todos os tipos é um trabalho que exige tempo, exige paciência e exige dedicação, como você mesma falou. Capacitar essas pessoas, qualquer pessoa que seja, democratizar o conhecimento. É um processo que demora. Então, não adianta a gente cortar caminhos. Estou falando agora em relação às mulheres. Não adianta a gente, mulheres ou qualquer outra minoria que a gente está falando. Não adianta só cumprir com protocolos de números e falar, porque você tem que ter 30%, 40% dos seus funcionários, 30% das mulheres tem que estar em cargo de liderança. Não adianta somente jogar as pessoas em cargos que elas não são capazes de cumprir. A gente precisa capacitar, abrir essa questão da capacitação para todos. Eu acho que esse é o grande... Se todos tivessem esse olhar, não só seu, como do seu líder naquela época, que falou, você tem o meu apoio para fazer o que você precisa... Eu vejo as coisas teriam mais fluidez, as portas se abririam mais, e a gente não estaria cumprindo apenas com números, que às vezes isso me dá um pouco de receio, porque pode ser para cumprir aquilo, mas não vai trazer o efeito que a gente precisa a longo prazo.
Mas, Carol, eu fico pensando o seguinte, no Brasil, né, que tem características muito particulares, né, um país com tanta desigualdade, às vezes essa coisa de definição de números, de cotas, políticas afirmativas são importantes.
São, porque... é uma junção, eu concordo. É uma junção porque... de ações, é um coletivo.
Porque senão você não consegue superar um grande atraso que a gente tem considerando as características desse país que a gente vive, como a desigualdade imensa, né? Enorme. Desigualdade social, econômica, e a gente, quando você compara, inclusive os estados, você vê que existe uma simetria muito grande entre regiões, entre... A gente está vendo tudo isso, né? A pandemia está...
É muito particular, de cada região.
E aí, eu acho que essa coisa das políticas afirmativas, elas são importantes... E à medida que você vai ocupando esses espaços, aí você também vai... Porque a gente vai aprendendo, sabe? À medida que você vai ocupando os espaços, você vai tendo uma visão mais alargada daquilo que... Onde é que você chegou. E aí é possível pensar de outra forma e tal, né? Então, eu acho que é importante que se ocupe os espaços.
Sim,
que a gente
sim.
Tem, assim, essa possibilidade.
Eu vejo que é importante, sim. O que eu quis dizer foi, não somente... Eu acho que é uma trilha de coisas, de conhecimento. Sim. É uma trilha de ações, não é uma ação pontual. São ações no coletivo que, com a força dessas ações, a gente talvez consiga diminuir esse gap. Mas a gente precisa realmente dar um intervalo aqui, a gente vai voltar com esse assunto.
Tá bom.
Pode segurar a sua frase, que a gente volta com ela, só daqui a pouquinho... Já estão me chamando para um intervalo aqui, a gente volta já já. Estamos de volta então com o segundo bloco aqui da nossa entrevista com a Zélia Profeta, que é diretora hoje da Fiocruz de Minas Gerais. Uma honra ter aqui ela com a gente. E a gente está falando sobre vários assuntos aqui, desde da ciência, da tecnologia, da inovação, que a Fiocruz tanto traz aqui para a nossa sociedade, né, junto ao Ministério da Saúde. E principalmente nesse momento tenso, incerto, de muitos medos e incertezas que a gente está passando, e também sobre a trajetória da mulher, a liderança da mulher, as posições que as mulheres ocupam nesse espaço e tantos outros. Mas, Elia, antes do nosso intervalo, você ia falar, você ia completar o nosso assunto sobre as políticas, né, que a gente fala para trazer cada vez mais diversidade para esses cargos de liderança. Você pode completar, por favor.
E a gente tem uma característica importante também aqui no nosso país, que é o machismo, né? Assim, dizer que a minha trajetória sempre foi flores e que não é fácil. A trajetória de uma mulher, seja em qualquer área que ela for atuar, ela vai enfrentar muito, até na ciência, né? Que a gente pensa assim, puxa, mas a gente tem lá tanta gente qualificada, ciência, né? É neutro. Não tem. Você enfrenta machismo, você enfrenta racismo, e muitas vezes de uma forma muito sutil. Então, por que eu estou dizendo isso? É que não é simples essa possibilidade de ascensão, né? A coisa da ascensão da mulher na sua carreira, naquilo que ela escolheu, não é simples porque a gente também enfrenta muitas barreiras. Por isso que essa coisa das políticas afirmativas, eu acho que elas são importantes num país com tantas desigualdades e com tantas dificuldades em que a gente vive, né?
Certíssimo, Zélia. E como é que você conseguiu superar alguns acontecimentos ou algumas situações que você viveu aí? Como é que você acha que você criou essa resiliência, né? A gente fala, brinca muito de criar uma casca grossa, né? Porque a gente às vezes tem que engolir brejos, não são tapos, são brejos que a gente engole na vida, né?
Bom, cada um tem um jeito, né? Outro dia, numa atividade como essa, no dia 11 de fevereiro, uma amiga, colega, queridíssima, falou que enfrenta esse tipo de coisa abstraindo. Mas o que ela quis dizer foi, eu não me importo, eu sigo, né? Eu não consigo abstrair, eu enfrento esse tipo de coisa indo para o confronto. Eu acho que, assim, é preciso explicitar, porque enfrentar essas situações, eu acho que quando a gente explicita, né, e traz à tona e discute, e tratando de uma forma não como uma agressão pessoal, mas como algo que você tem que tratar politicamente, eu acho que a gente vai aí destravando e limpando a área, mas não é fácil.
É, não é. E
Não é
eu
fácil.
concordo com você, não existe o certo ou errado, existem formas de como cada pessoa lida com isso, né? Igual ela falou, ela abstrai, ou ela medita, ela consegue, ela tem uma coisa, né, que ela consegue, né, tapar os ouvidos, não tapar os ouvidos, mas talvez aquilo ali ela consiga absorver de uma forma diferente de outras mulheres. Eu também sou muito verbal, eu também preciso falar, eu também preciso colocar na mesa, talvez não todas as horas, todos os momentos, nem com todas as pessoas, mas eu acho que essa discussão ela é importante, sim.
É importante. A gente só precisa tomar cuidado, e isso eu fui percebendo ao longo do tempo, da gente não ter a mesma reação que o homem tem, a mesma reação masculina, de bater na mesa. Então, assim, por um tempo na minha história, né, pessoal, eu me deparei com várias questões. E aí chegou um momento que eu pensei, pô, mas eu tô ficando parecido com homem. Não, não vou, não é essa abordagem, né? Acho que a gente tem que tratar do tema politicamente e limpando, desbravando, trazendo o tema à tona e tratando, né? Porque senão fica muito difícil. É difícil, não é simples.
É porque lida muito com o nosso emocional, né? A gente vai reagir. Então, essa reação, igual você está falando, pode ser comparada à ação do outro. Então, se a gente também vai no mesmo nível da discussão, a gente não vai ter o, vamos dizer assim, essa vantagem. A gente tem que sair na vantagem na hora do diálogo. Não vou nem falar de discussão, mas desse diálogo. É o que eu falo, não adianta. O movimento, é claro que os movimentos são super importantes e eles têm processo, eles têm pontos também de maturidade, né? Precisa-se sim, às vezes, do início do processo, que é mais barulhento, que é mais aflorado, que ele é mais emotivo, mas se ele não amadurecer, a gente não consegue atingir os objetivos.
Avançar.
Então, precisamos sim de abrir o diálogo.
Sim. Ótimo, é isso
Né?
mesmo. É isso mesmo.
E então eu concordo com você. E isso vem muito com a maturidade, né, Zélia? Com o
É.
conhecimento, o autoconhecimento nosso,
Isso
isso
que é
pode vir de
importante.
mulheres ou de homens. Pode
É.
falar,
Por
desculpa.
isso que é importante passar por essa experiência. Essa coisa de ter mais mulheres, mais meninas. É importante passar por essa experiência e ir construindo, né? Porque é uma construção que a gente vai
É
fazendo
uma
ao longo da vida.
construção. É uma construção e uma desconstrução de várias coisas e constantemente, porque você tem que desconstruir padrões. Né? Você tem que desconstruir padrões. E os homens, tanto os homens quanto as mulheres, nós fomos criados numa sociedade machista também. A gente, às vezes, se pega falando certas coisas ou pensando certas coisas e fala: opa, eu acho que eu estou pensando de forma machista.
Isso que você está falando, cara, é fundamental, essa coisa de desconstrução de mitos e tudo é muito naturalizado, né? Se a gente for E a gente tem que desconstruir isso, porque não é natural a mulher ficar sempre numa posição... A mulher ficar numa posição inferior. Não é natural a mulher não poder fazer determinar. Ela pode fazer o que ela quiser, né? E hoje ainda na ciência no Brasil, a gente ainda tem muitas barreiras a superar. A gente está aumentando mesmo a participação, produção, mas a gente vê que quando a gente estuda lá, né, o CNPq, a gente vê, por exemplo, que bolsas de produtividade, quem mais recebe são os homens. E quando a gente compara os níveis das bolsas, as mulheres estão com as bolsas 2 e os homens com as bolsas 1, que são na classificação as melhores. A outra coisa é a participação em diferentes áreas, né? Então, hoje a gente ainda tem uma participação pequena das mulheres nas ciências exatas, nas ciências da computação, nas engenharias, né? Muitas das... A gente está principalmente naquelas áreas que têm a ver com cuidado, né? Então, são coisas que a gente tem que ir desconstruindo. Eu estou pegando esse gancho da desconstrução que você colocou, porque ele é muito importante. Desconstruindo essa coisa de que mulher não dá conta de estudar engenharia. Porque são as ciências que têm aquela coisa do lado racional, né? Que mulher não dá conta disso. Isso é mentira. E isso vai sendo naturalizado ao longo dos vários anos e as mulheres acabam acreditando, as meninas acabam acreditando nisso, né? Então, é preciso, o tempo todo, desconstruir, construir, desconstruir, construir. Tem que estar muito atento, porque tem muita coisa, Carol, na nossa trajetória e tal, que é muito sutil, é quase invisível. Né? É quase invisível. E a gente tem que estar muito atento. E é isso mesmo, é desconstruindo. Tem que desnaturalizar um monte de coisa que é naturalizado.
E despir, né, as aptidões. Aptidões não tem gênero, não tem cor, não tem classe social, não tem religião. Aptidões são aptidões. Então, se gosta de falar, porque às vezes a menina já é natural dela eliminar certos interesses que ela tenha, talvez, pela engenharia, pelas ciências da computação, porque a menina sempre foi conduzida ao cuidado.
É uma construção social, né? É uma construção social, uma construção que historicamente a gente está vendo que está sendo feita dessa forma. Mas é preciso desconstruir. Ótimo, é isso mesmo.
E eu acho que eu acredito, eu sou uma pessoa extremamente otimista, tá? Eu prefiro gastar meu tempo sendo otimista do que sendo pessimista.
Eu também sou otimista.
E ser otimista, é importante a gente deixar claro, ser otimista não significa ser não ser realista. Eu sou uma realista, né? Otimista. Eu não vou ficar só vivendo na fantasia, é claro que não. Não é à toa que eu estou aqui fazendo o trabalho que eu faço, né? Que eu sei que é uma desconstrução diária e que talvez a minha geração, que hoje está entre os 40 e 50 anos, não vá conseguir ver isso de uma forma tão prática na vida nossa, porque a gente já vai estar, né, daqui a 10 anos, eu já vou estar com, né, mais idade, mas talvez essas novas gerações, essa desconstrução venha para ir, para elas, né, para essas gerações. Uhum. São legados que a gente vai deixando, migalhas, eu digo assim, de trilhagem de um caminho que elas vão pegando essas migalhas para construir o ideal que a gente vem deixando. Não é simplesmente achar que isso vai acontecer da noite para o dia, nada acontece. Como se diz, né? Roma não foi construída em um dia, né, gente? A humanidade está sendo construída ao longo de séculos,
de vários séculos,
eras, de mudanças. E é importante ter essa conversa e trazer, vamos dizer assim, e trazer para a luz, né, mulheres que às vezes ficam muito nos bastidores. A ciência ainda é uma área que as mulheres ficam muito ainda, por serem pesquisadoras, talvez, Elia, você pode até me corrigir se eu estiver errada, por favor, mas pela pesquisa ser uma coisa feita mais nos bastidores do que no front, é natural que as pessoas estejam, independentemente do gênero, estejam mais nos bastidores, porque a pesquisa ela é uma coisa do fundo, vamos dizer assim, do fundo assim, Não, sim, entendi. O que sai, não é o que sai geralmente, o que está no front não é o pesquisador, é uma outra, é um porta-voz, ou é uma instituição, ou é uma fundação, né?
É, não sei, assim, quando a gente vê aí um pouco essa coisa da comunicação da ciência, muitas vezes o que a gente vê são muitos homens falando, né? Muitos homens. Se você... congresso, mesas, muitos homens. Então, isso não é à toa, né? Eu acho que tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando, de machismo, de uma sociedade que é patriarcal, etc, etc. Então, a gente também tem que trazer as mulheres para esse papel, né? E estar atento a isso. Então, quando a gente preparar um congresso, uma atividade, sempre tem que pôr mulher, tem que pôr mulher, tem que ter homem, tem, sim, que ter mulher.
Exato.
Tem que ter branco, tem que ter negro.
Porque, isso.
E pensando nisso, né, da comunicação da ciência, ela é muito importante, e é muito importante que as mulheres se visibilizem. Nessa atividade do dia 11 também, que eu participei, uma das mulheres, uma das pesquisadoras que participou, que teve um papel fundamental no programa da AIDS, né, na década de 80, ela chamou atenção para isso aí que você está dizendo. A mulher, até por essa coisa dessa construção, né, de naturalizar que o homem é que tem que falar, ela às vezes se inviabiliza, ela deixa de ser visível, ela mesma, ela não vai para frente.
Ela se retira de cena, né?
Ela se retira de cena. E muitas vezes é ela que está coordenando um trabalho extremamente importante, é ela que está lá naquele bastidor fazendo o trabalho fundamental e tem que... A gente está vendo agora na pandemia que, inclusive, algumas mulheres importantes estão falando, né? Mulheres... Na pandemia, a gente viu várias mulheres que tiveram um papel fundamental, né, no sequenciamento do vírus, né, mulheres que estão anunciando várias coisas. Na própria Fiocruz, a gente tem Elizabeth Margarete Dalcomo, a própria Nízia, nossa presidente, a gente vê aí várias professoras de diferentes universidades, né, fazendo seus depoimentos fundamentais, esclarecendo. Então, acho que é um momento, e eu acho que programas como esse que Mulheres Elétricas, né? Mulher é ótimo nome do seu programa, eu acho que é fundamental, fundamental para a gente ir trazendo essa discussão e construindo uma outra forma, né, de viver,
isso.
Eu acho que isso é fundamental.
E é interessante você falar isso, eu vou deixar um recado final aqui para os meus colegas da mídia, né, meus colegas que estão aí no sempre buscando fontes, né, sempre buscando informação para poder propagar. Vamos tentar também dar um destaque para as mulheres que estão aí, né, para poder trazer as mulheres para essa posição de porta-voz, de transmitir a informação e o conhecimento. Isso também é um papel importante da própria mídia, né? Porque se a gente só vê homens sendo entrevistados, a gente entende, ou estou falando a gente como uma sociedade, né? Só entende que o homem é que é detentor do conhecimento, e isso não é verdade. Então, a gente precisa colocar, sim, as mulheres negras, as mulheres LGBTQ+, os homens, enfim, essa diversidade também para serem fontes de informação e conhecimento, né? E propagação da informação. Eu acho que o que você falou faz total sentido. Agora, Zélia, para a gente finalizar, porque a gente está com o tempo corrido aqui, eu queria que você deixasse, então, uma mensagem aqui, final, para essas meninas, mulheres, cientistas, ou futuras, né? Ou que estão aí com interesse para, nessa próxima década, que a gente tem importantes objetivos aí, desenvolvimentos sociais, né? Sustentáveis, né? Que a ONU, inclusive, já colocou aí para a gente. Uhum. O que que você deixa como um legado, mensagem de uma mulher já experiente, de tantos anos aí nessa trilha, para que isso surta aí, talvez, um interesse maior e um impulsionamento dessas mulheres?
Eu vou tentar fazer uma coisa chamando aí a pandemia, né? A pandemia mostrou para a gente, né? Está escancarando para a gente uma série de coisas que a gente já sabia que existia. Então, pegando aqui o Brasil, coisa das desigualdades, das diferenças, e aí as mulheres, né, estão sendo as mais afetadas, porque são o maior número de mulheres na informalidade, as mulheres morando em lugares adensados, né, nas favelas, sem infraestrutura para enfrentar a Covid-19, porque a prevenção é higienização, distanciamento, então como é que faz isso num espaço sem infraestrutura, onde a infraestrutura não permite, né? Então, eu acho que a gente entra num momento da história que a nossa participação, a participação da sociedade é fundamental, mas eu vou chamar a atenção aqui das mulheres. A participação das mulheres gerando conhecimento, pensando nos seus diferentes espaços, né? Formas da gente sair dessa situação, que não é só uma situação que envolva só a saúde. Se a gente pensar que a pandemia traz para a gente que a questão da moradia ela é fundamental, nós estamos cuidando aí da questão da infraestrutura, né? Não, o desenvolvimento não pode ser do jeito que está sendo feito ao longo dessas décadas, né? Que a gente precisa de saneamento, que a gente precisa de transporte onde não se fique aglomerado, né? Porque hoje a gente está vendo isso. Transporte é fundamental nesse processo, né? Se você diminui a aglomeração dentro do transporte, você diminui a transmissão do vírus. Então, eu acho que o recado é que essas meninas e mulheres cada vez mais se juntem para fazer essa discussão de saídas para um país com um desenvolvimento sustentável, onde haja justiça, onde a gente possa ter mais gente pensando formas diferentes de viver, mais formas de viver com mais inclusão, mais dignidade e tal. Então, é chamar aí as mulheres para participar desses movimentos. A gente criou um aqui, Carol, Fiocruz, Assembleia Legislativa, né, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a gente criou um coletivo que chama Inteligência Coletiva Minas Gerais. E nesse grupo, a gente está chamando todas as pessoas que queiram discutir com a gente saídas para esse momento a partir da geração de conhecimento, a partir das experiências de cada um, para pensar aí novos espaços e uma sociedade melhor para se viver. Então, esse é o recado. E que as meninas sigam o caminho que elas acharem que devem seguir.
Isso, maravilhoso. E no que quiser contar comigo, Mulheres Elétricas, estamos dentro disso tudo para fazermos um mundo melhor, né? Mais justo, mais igualitário, mais tolerante e mais leve. A era da intolerância acabou, agora nós estamos na era de aquário, diz que o mundo realmente agora vai ser das mulheres.
Tomara.
Rosélia, brincadeiras à parte, gente, como nós falamos lá no início da entrevista, queremos um mundo igualitário, nada de domínio, né? Esse domínio, nada que é dominante é bom para a sociedade como um todo, né? A gente quer o equilíbrio. Zélia, obrigada por esse bate-papo riquíssimo, maravilhoso, de uma mulher aí incrível, de muitos caminhos trilhados, uma experiência maravilhosa, que está no front, que está nos bastidores, que está na ciência, trazendo soluções aí para a gente. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, foi um prazerão estar aqui com você, viu?
Obrigada, Carol, obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou. Muito obrigada.
Um beijo e até a próxima, pessoal.